Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Bom, gente, eu já quero começar aqui agradecendo a presença do nosso querido convidado, Fernando Burjão Sampaio, mais conhecido como Tanto Tupiaçu. Tanto é advogado, escritor e podcaster. Ele é autor do livro Ladir Vai ao Parque e Outras Histórias e dono do podcast Um Conto e Tanto, no qual ele conta histórias de terror. Oi, Tanto, tudo bem com você?
Tudo bem? Como é que você tá?
Eu tô bem, tô melhor agora que você tá aqui dando uma entrevista pra mim, tô super feliz que você tá aqui comigo, quero te agradecer por você estar disponibilizando desse tempo.
Oxe, que é isso. Já foi frustrante, né, que a gente ia gravar segunda-feira, aí eu tive aquela viagem de urgência, a gente teve que trazer pra hoje, mas você sabe que eu quase levei todo o meu equipamento pra Cametá, pra tentar gravar contigo lá. Né? Mas aí depois eu pensei que ia ficar complicado e quarta-feira foi melhor mesmo.
Tá ótimo, porque o podcast vai ao ar às segundas-feiras, né? Então, assim, não tem problema nenhum.
Entendi.
Então, vamos aqui começar, que eu acho que todo mundo quer saber como que você começou com essas histórias do mundo do terror, né? De medo, essas histórias, assim, bem assustadoras.
Pois então, eu acho que a gente escreve muito sobre o que a gente tem dentro da gente, né? Você vê que tem escritores que só escrevem contos, outros que só escrevem romance, né? Tem gente que só escreve policial, questões sobre relacionamento. Eu, desde que eu comecei a querer escrever, né, esse querer escrever, ele se revela como contos de terror, né? Então, é incrível, eu já tentei escrever outras coisas, mas essas outras coisas elas não saem tão legais ou tão do jeito que eu quero como é o terror, né? Isso não significa dizer que eu sou assombrado ou que eu sou amaldiçoado por alguma entidade, mas é porque é no que a minha imaginação funciona bem, né? Então esse livro que você falou, o Ladir, são textos que eu escrevi desde 2009 até 2016, né? E é sempre o que eu quero escrever, né? Sempre o que sai, que é o terror. Quando eu comecei a escrever no Twitter, eu não pensei em escrever terror. Na verdade, eu achei que o Twitter seria um bom lugar para escrever crônicas, para escrever histórias, né? Uhum. Foi uma inspiração que eu tive na Deia, na Não Inviabilize, né?
Que legal!
Pois então, eu criei o Twitter em 2009... E quando deu em 2012, eu meio que abandonei o Twitter. Porque eu achei que o Twitter, ele tinha uma dificuldade para eu contar histórias lá. Porque não tinha o encadeamento que tem hoje com as threads, né? Com o fio.
Sim, sim.
E aí a Deia, ela virou uma sensação entre as minhas amigas de trabalho, né? E o momento do dia era quando a Deia publicava uma história e as meninas chegavam com as histórias da Deia. E aí aquilo martelou na minha cabeça, né? Tipo, caramba, então é possível voltar a escrever histórias no Twitter? Aí eu comecei a seguir... Isso foi em 2018, se não me engano. E aí eu comecei a seguir a Deia, vi o que ela fazia e disse, caramba, eu vou tentar fazer uma coisa parecida, né? E aí começaram a sair as histórias de terror... Elas foram, assim, não foi uma coisa... O Twitter não foi uma coisa planejada, né?
Entendi.
As histórias de terror que eu conto lá não foi planejado. Na verdade, eu vi que a galera começou a gostar muito daquilo, né? Mas hoje eu tento diversificar um pouco, né? Então hoje eu escrevo sobre história, coisas interessantes que eu vejo, arte, cotidiano. Qualquer história que eu acho que é interessante, eu tento contar lá. Mas a galera acaba fazendo com que o foco seja terror, né? E eu acho muito massa isso. Acho muito legal mesmo.
Eu vejo seus tweets, eu já falo, opa, lá vem terror. E me diz uma coisa.
O mais engraçado é que não só as pessoas veem os meus tweets e pensam, lá vem terror, como as pessoas veem terror e elas, lá vem um tanto. E aí, existe um fenômeno muito bacana, que quando alguém faz alguma publicação de terror, Cara, de repente começa a chover notificação. Aí eu digo, opa, alguém já publicou alguma boa história de terror. Aí quando eu vou ver, tá lá a história e o pessoal me marcando pra eu ver, né? Eu acho máximo isso, cara.
Você, então, se considera um contador de histórias?
Eu me considero um contador de histórias. Eu me considero um contador de histórias. E essa possibilidade de você publicar as histórias no Twitter, de tweet em tweet, é o máximo.
Sim.
Porque isso é, de fato, a contação de história. Né? Você não tem texto pronto. O texto ele vai nascendo de acordo com a atenção, com a apreensão de quem está lendo. Né? Então é muito bacana você ter essa reação, que eu acho que tu deves ter tido, Lívia, na infância. A gente sempre teve algum momento em que a gente sentou com primos, com amigos, criança, e aí a gente começa a contar histórias de terror.
Sim, né? Sim. Eu tenho uma história muito boa, depois eu vou te contar.
Tá. E aí é essa sensação que eu tenho ali, sabe? De que eu tô com uma galera em algum pátio escuro, né? E a gente tá contando histórias de terror, e à medida que a história vai saindo e se desenvolvendo, a galera vai vibrando, roendo a unha, né? E aí é engraçado que eu me lembro que a gente teve vezes que a gente contava história e de repente acontecia alguma coisa e a galera se assustava, né? Tipo, a gente tá lá contando história, caía alguma coisa, todo mundo pegava susto, né? E é engraçado como acontece isso no Twitter. Que a galera conta, porra, eu tava aqui, de repente ligou a televisão. Pô, de repente bateram na porta. E a galera se assusta, né? Então, é um virtual que acaba se tornando muito real, né? É muito legal. Sim.
Então, a história que eu ia te contar era basicamente essa, né? Que uma vez eu tava com umas amigas na casa de uma vizinha. E aí uma delas estava contando uma história de terror. Aí ela falou assim, não, porque fulano abriu a porta. E na hora que ela falou isso, a mãe dela abriu a porta. Então, assim, sim, as suas histórias dão essa sensação. Porque a gente não, na verdade, não está esperando, né? A gente está esperando, assim, uma história. Você contou outro dia aquela história da pessoa que estava andando na rua e encontrou, acho que foi a tia-avó, não foi?
Foi. Encontrou a tia-avó, foi.
E essa história foi uma história contada para você, né?
Então, as pessoas, elas começaram... São duas relações que nasceram dessa questão de contar história.
Uhum.
A primeira são pessoas que começaram a me procurar para dizer, cara, eu tenho uma história e eu quero que tu conte. Né? E aí a pessoa chega e me manda a história, me manda áudio, me manda foto. Essa menina da tia-avó, pô, eu fiquei fã da tia-avó. Né? Ela cozinhava pra gente de rua, ela abrigava a gente na casa dela, aí a gente trocou foto de tia-avó, sabe? Foi uma coisa linda, né? E aí tem essas pessoas que elas querem que eu conte a história. E tem outras que me relatam, mandam texto. E aí eu questiono, cara, mas por que você não publica? Você escreve muito bem, sabe? Publica essa história, eu dou RT, sabe? E aí é muito bacana que eu comecei a ver gente que começa a escrever, sabe? Que volta a escrever. E aí eu fico recebendo essas histórias no Twitter, por DM, no Telegram, né? Até no Instagram, às vezes, mando. E aí a gente vai se aprofundando nas histórias, né? Pegando detalhes, sabendo um pouco mais, para criar clima, essas coisas todas. É muito bacana essa relação que tem da galera que confia a um estranho, né? As suas histórias.
Mas às vezes eu acho que quando a pessoa conta para um contador, parece que a história ganha vida e toma uma proporção maior. É a visão que eu tenho.
Às vezes eu acho que a galera, ela quer que a sua história, que às vezes é um momento muito importante para ela, né? Ganha em vida num longo alcance, né?
Sim.
E aí elas pedem para que eu conte, né? Eu acho isso ao máximo, como essa menina, por exemplo. Essa menina, ela queria que as pessoas conhecessem a tia-avó dela, sabe? Ela achava importante que as pessoas conhecessem, sabe? Eu acho o máximo isso, sabe?
E deixa eu te perguntar uma coisa.
Diga.
Você acredita nessas histórias ou não?
Olha, é difícil ter uma posição certa sobre isso, sabe, Lívia?
Uhum.
Porque você percebe nitidamente quando a pessoa tá mentindo.
Sim.
Eu já recebi histórias em que eu percebia nitidamente que a pessoa tava mentindo, sabe?
Uhum.
Primeiro que eu vou no fundo, lá nos detalhes, né? Eu vou, eu caço, eu começo a perguntar, eu peço detalhes, eu peço informações sobre a casa, sobre a pessoa. Então, você percebe quando a pessoa tá mentindo. Sabe?
Sim, a famosa fanfic.
É, exato, a famosa fanfic, sabe? Por outro lado, tem outras pessoas que elas acabam te dando tantos detalhes e elas acabam sendo tão consistentes no que elas te contam, né, que acaba sendo difícil você duvidar.
Uhum.
Aí entra aquela questão. Ah, tanto você é ateu e você acredita em visagem. Cara, eu sou ateu, mas eu não posso negar que acontecem coisas bizarras comigo, por exemplo, né, e que elas existem. Eu não tenho como negar.
Uhum.
Então, são coisas assim do dia a dia, coisas que às vezes eu não testemunho, mas a Lívia testemunha, né? Então, eu não nego que elas sejam verdade, eu não nego que elas existam, entendeste?
Entendo.
O que eu tento fazer só é isso, é uma espécie de crivo, puxando o máximo possível detalhes, né? Pra perceber... Por exemplo, teve um cara uma vez que me mandou uma história muito, muito interessante no início. Mas quanto mais eu fui aprofundando, mais eu percebi que ela parecia muito com um filme de fantasmas coreano ou tailandês, não me lembro. E esse cara, ele começou a dizer que ele começou a desenhar esses espíritos, né? E quando ele me mandou os desenhos, eu vi que eram reproduções exatas do filme, sabes? E aí, quer dizer, eu já fiquei com o pé atrás.
Entendi.
Esse cara depois ele acabou tendo uma espécie de crise, me pediu ajuda, sabe? Então, você tem que estar atento ali, tanto para ajudar quem está te contando a história, porque a pessoa quer que conte a história, ela quer que aquela história reverbere, que as pessoas conheçam, ou porque aquela pessoa ela está te contando uma fanfic por alguma razão. Que pode ser uma razão de querer aparecer, mas pode ser também uma questão de um adoecimento mental, sabe? Nesse caso, por exemplo, eu conversei com ele, descobri que ele morava com a mãe, certo? Eu fui conversando, mostrando a importância dele conversar com a mãe, né? Então, eu tento sempre não ser somente um cara que pega a história e conta a história. Eu tento ser um cara que tem uma relação com a história, com quem conta a história. Seja porque eu vou repassar essa história, seja porque eu percebi que por trás dela tem alguma coisa que eu posso ajudar.
Uhum.
Entendeste?
Entendi. Aquela sua primeira história do podcast, que é o sonho que você teve, aquela história é real, não é? Isso.
Então, aquilo foi um sonho real, né? E a Lívia lembra bem de eu acordar desesperado, né? Porque eu sonhei com tudo aquilo. E de madrugada corri para anotar. E aí eu anotei pontos chaves daquele sonho e dormi. E na manhã seguinte, a primeira coisa que eu fiz antes de ir pro trabalho foi escrever a história.
Toda?
Agora recente... Escrevi toda, foi.
Caramba.
Tanto que eu publiquei no mesmo dia do sonho, eu publiquei. Né, no Facebook. E só anos depois que eu publiquei ela no Twitter.
E qual dessas histórias é a sua história favorita, assim, que mais tenha gerado impacto nas pessoas também? Acho que são duas perguntas, no caso, né? A sua favorita e a que gerou mais impacto, assim, no público?
Olha, eu acho que a que gerou mais impacto, sem dúvida, foi essa do táxi, sabe?
Uhum.
Essa do táxi gerou um impacto, assim, absurdo. Eu me lembro que, na época, eu cheguei a ganhar, eu acho que quase 20 mil seguidores com essa
Caramba.
História do táxi. Foi uma coisa assim maluca, o meu celular travou, sabe? Chegou numa hora que eu disse assim, cara, eu vou ter que esquecer essa história porque senão eu não vou conseguir fazer nada, sabe? Porque eu não tava conseguindo trabalhar, eu não tava conseguindo me relacionar em casa, né? Então eu tive que silenciar ela e, tipo, não vou mais responder nenhum comentário.
Uhum.
Agora, a que mais eu gosto, né? Aí é difícil, eu gosto muito de uma... tipo assim, nem fez tanto sucesso, sabe? Quando eu publiquei.
Uhum.
Mas ela era muito legal porque ela contava a história de uma afogada, né? De uma galera que tava numa praia e tava tocando violão de noite, falta luz na cidade. Essa, por exemplo, foi uma história que a pessoa me contou. E aí eu fui puxando detalhe, e quanto mais ela me dava detalhe, mais eu tinha certeza que aquilo tinha acontecido, sabe?
Sei.
E faltou luz na cidade, eles estavam lá de madrugada, tocando violão na praia, e de repente começa a chover. E do nada, a pessoa que me contou percebe um vulto branco correndo na praia, como se estivesse fazendo Cooper. Né? E aí ela ficou assim, estranhando aquilo, e de repente ela vê que a pessoa está perdida, né? E na mesma hora que ela vai gritar para a pessoa, para dizer que tem gente ali, e dizendo que tem um abrigo, né? Ela percebe que está um silêncio total no grupo, que todo mundo está vendo aquele vulto branco no meio da praia, e um cara segura ela e diz, não, não grita. Né?
Ah, eu vi essa história, eu ouvi esse podcast.
É, só que antes dele falar, ela grita, né? E ela vê a pessoa primeiro ela vê a pessoa entrando na água, né? E aí ela grita para a pessoa, né? Quando o cara diz, não grita, mas ela já tinha gritado, né?
Uhum.
E aí depois eles descobrem que tinha uma pessoa que tinha se afogado, o corpo não tinha sido achado. E aí ela começa a relatar depois a febre que a menina que gritou passa a ter depois da história, depois do grito, né? Depois de toda a situação, como se ela tivesse atraído para ela o espírito da mulher afogada, né? E a febre só cessa e a situação só se tranquiliza quando eles encontram finalmente o corpo da afogada. Né? E aí, misteriosamente, a febre para. Né? Essa história ela me marcou muito porque... bem, vamos lá. Do ponto de vista pessoal, ela me amedronta muito. Né? Porque eu já tive uma experiência assim na praia que me amedrontou muito, sabe? Que hoje eu penso que eu tive alguma espécie de sorte que eu poderia ter tido um azar tremendo. E depois, assim, a construção toda da história, né, a narração toda da pessoa que viveu, me foi muito impactante, sabe? E é engraçado que essa história não teve um grande alcance no Twitter, mas teve no podcast, né? E aí eu acho que talvez no podcast eu tenha conseguido transmitir todo o impacto que a história me causou, né?
Essa história é muito boa. É engraçado, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não vejo filmes de terror. Não gosto. Detesto. Sim. Porque eu sou espírita tanto, então assim. Quando você conta essas histórias, tipo, eu acredito. Mas a sua forma de contar, apesar de ser uma história que dê medo, assim, não me causa um terror, assim, sabe?
Entendi.
Eu não sei se é pelo seu jeito de falar, pela sua, sabe? Mas eu vejo que você tem uma preocupação em narrar a história de uma maneira que não dê um desespero nas pessoas. Eu não sei se você também percebe isso no seu próprio trabalho.
É, porque, na verdade, eu não quero criar aquele medo. Eu acho também que talvez os recursos para criar esse medo no Twitter, no podcast, eles são mais limitados, né?
Uhum.
Eu gosto do medo que envolve, sabe? Eu gosto do medo que vai nascendo aos poucos, do medo... que a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, sabe? Daquele medo do inesperado, do que pode ser qualquer coisa, sabe?
Uhum.
Eu acho que é uma forma também, talvez seja uma forma mais respeitosa de contar, sabe? Eu acho que eu tenho que ser muito respeitoso. São histórias que as pessoas param tudo que elas estão fazendo para me contar, porque é importante para elas. Então eu tenho que ser respeitoso com aquilo.
Entendi. E você falou que você teve algumas experiências, assim, esquisitas. Você pode contar algumas delas?
Pois então, tem umas histórias bem bizarras que acontecem comigo e que sempre aconteceram, né? Eu não sei se é porque eu tô envelhecendo, mas de um tempo pra cá essas histórias elas se tornaram mais recorrentes, sabe?
Uhum.
Eu percebo que é como se determinadas coisas me deixassem mais aberto para determinadas experiências, sabe? Então, por exemplo, sempre que ocorre algum falecimento de algum parente meu ou de alguém que me marca muito, eu sempre fico, parece que, mais aberto à possibilidade dessas experiências acontecerem. Outra coisa que eu já percebi também, por exemplo, e eu tive muita certeza agora com essa Covid, que parece que certas situações que te fragilizam, elas te deixam mais aberto também para isso. Essa época da Covid, por exemplo, foi terrível. A Lívia, por exemplo, me pegou de madrugada sentado na cama, conversando com alguém.
Meu Deus!
A Lívia passou momentos de bastante desespero, né? Porque imagina que de madrugada você acorda e o teu marido tá sentado na cama e eu tava falando assim, não, eu não quero conversar agora.
Ah,
e aí eu dava pausa, né? E aí eu dizia, não, eu já disse que não. Aí dava de novo a pausa, eu disse, não, mas é porque eu tô com sono, né? E aí eu acordei com a Lívia gritando, né? Amor, amor, com quem você tá falando, amor? Acorda! E aí eu acordei, tipo, disse, o que foi, amor? Eu disse, você tava conversando, com quem você tava conversando? Eu disse, eu não tava conversando com ninguém, porque eu não lembrava de nada, né?
Uhum.
Aí vem a coisa mais estranha, é que eu deito, né? E aí quando eu deito, a porta do nosso quarto abre, né? E aí,
nessa mesma noite?
Nessa mesma noite.
Nossa senhora.
Tipo, eu acordei, sentei e comecei a falar com alguém. E aí a Lívia grita, né? Pergunta com quem eu tô falando. Eu disse, eu não tô falando com ninguém. Aí eu deito pra dormir. Quando eu deito pra dormir, a porta do quarto abre. E a Lívia dá outro grito. Amor, fecha a porta! Desesperada, né? Aí eu, sem entender o que tava acontecendo, levantei e fechei a porta. E deitei. 15 minutos depois, eu voltei a fazer a mesma coisa. Não, eu já disse que eu não posso conversar agora. Eu tô cansado, por favor. E aí a Lívia, de novo, grita comigo, né? E aí depois eu disse pra ela, amor, eu devo ter sonhado. Ela disse, sim, então você sonhou, sentou, conversou com nada. Depois de 15 minutos, você voltou a ter o mesmo sonho. Né? Então, são situações assim bizarras, né? Eu, por exemplo, nessa fase da doença, eu cruzei com uma pessoa no corredor. Uma coisa completamente maluca, sabe? Eu desliguei a luz da casa toda pra ir dormir.
Uhum.
E quando eu desliguei a luz da sala e entrei no corredor dos quartos, alguém cruzou comigo. E aí eu me assustei, dei um grito. A Lívia já sabia o que era. Né? E, por exemplo, teve uma voz que falou comigo logo depois que eu tava melhorando da doença.
Uhum.
E que veio me contar o que a Lívia tinha sentido.
Meu Deus!
Isso foi terrível, porque eu tava trocando o botijão d'água. E aí a voz chega comigo e disse, você escapou por pouco. E eu senti que tinha alguém na cozinha. Né? E aí eu fiquei assim, tenso, né? Viro o garrafão, não viro. E aí a voz se virou pra mim e disse, ela achou que você ia morrer. Ela teve muito medo achando que você ia morrer.
E
aí eu botei o garrafão. Pois é, eu cheguei com a Lívia e disse, amor, em algum momento você teve medo que eu fosse morrer, aí ela ficou calada, baixou a cabeça e disse, tive sim. Na noite em que a febre não cessava, eu deitei na rede com o Vicente, com a Iris, e eu chorei muito, porque eu achei que... Eu fiquei pensando que talvez você pudesse morrer, e o que é que seria de mim, o que é que seriam das crianças. E eu não sabia disso, porque como eu tava muito debilitado, eu tava dormindo no quarto dos filhos, né?
Uhum.
Então, ela não falou isso comigo, a gente não conversou sobre isso, mas alguém veio me contar, né? São coisas muito bizarras, né?
São coisas muito bizarras.
E aí é que eu te digo que eu não tenho como dizer que isso não existe, sabe? Porque isso acontece. Então, como é que eu vou dizer, não existe? E aí eu desligo aqui a luz da sala e, de repente, um homem cruza comigo no corredor. Sabe, não posso dizer que isso não existe. Eu não posso dizer que essas histórias não são reais. O que eu posso fazer é uma espécie de investigação, né, tosca, para tentar detectar se é mentira, se não é mentira, se é fake, se é fique e tal.
Ô, tanto. E você fica com medo quando essas coisas acontecem ou não?
Olha, dessa cruzada que a gente deu aqui, essa cruzada ficou feia. Mas deste cruzar em que este homem passou por mim aqui, eu peguei um susto, né? Mas eu não fico com medo. A Lívia fica com medo.
Eu imagino.
E a Lívia me diz que às vezes ela dorme muito apavorada, sabe? Que às vezes ela dorme com medo de que possa acontecer alguma coisa, de que ela possa ver alguma coisa. Mas eu digo pra ela sempre que não é nada com o lugar, não é nada com ninguém, é comigo, sabe? Então, que ela não fique com medo. E que eu também não sinto que é nada ruim, sabe? Eu nunca senti que seja uma coisa que vai me fazer mal. Então, eu digo pra ela ficar tranquila, né? Mas é difícil, é difícil.
É bem difícil. A história da voz branca, isso aconteceu com você mesmo?
Pois é, essa voz de quando eu tava carregando o garrafão, por exemplo... Foi isso que eu digo a voz branca, né? Eu não sei te explicar por que eu usei o termo voz branca, mas, na verdade, era como se fosse um off, sabe? Como se não fosse um barulho que tivesse no ambiente, como se fosse um barulho que tivesse dentro da minha cabeça, mas eu não quero dizer dentro da minha cabeça, parecer que é uma espécie de loucura, entendeu?
É como se você ouvisse em cima da orelha?
É como se a voz estivesse dentro de mim. É como se ninguém mais pudesse ouvir aquilo. Como se fosse uma voz em off, num segundo plano, sabe? Parecia muito como se fosse por uma legenda de filme. Sabe? Tipo, é uma coisa que tá lá, e independente do que tá acontecendo na tela, e você não tem muita interpretação, você só tem que ler a legenda. Sabe? A legenda, ela não te dá emoção, ela não te dá indicação de nada do que tá acontecendo no filme. Era como se fosse uma legenda da minha vida.
Caramba, tanto. Opa, esbarrei aqui no microfone. Caramba, tanto.
Foi um negócio bem bizarro mesmo.
E você tem planos de escrever mais livros com esse tema? Ou quais são seus planos, assim, em relação a essas histórias que você recebe e as que você cria?
Então, Lívia, eu acho que são histórias muito legais, eu acho que são histórias que precisam ser melhor trabalhadas. Agora, recentemente, eu fui procurado por uma aluna de letras da UNB. Ela está fazendo um TCC dela sobre Twitter literatura. Não sei o nome direito, me falhou agora.
Que legal isso!
E ela está mostrando como os fios do Twitter, eles estão aproximando as pessoas da leitura. E não só isso, estão motivando as pessoas a escrever mais, né? É muito bacana o texto dela. E para fazer esse estudo, ela resolveu pegar um fio meu, traduzir ele para o espanhol e ver o alcance dele, né? Tipo, vamos ver aqui na língua espanhola qual é o alcance que isso toma, né? Então, é muito bacana, sabe, você perceber isso. Mas eu te diria que talvez o fio no Twitter, ele pode se constituir no futuro um gênero próprio, sabe? Já teve texto meu que eu escrevi no Twitter e que eu tentei repassar para um texto como uma forma de crônica ou conta. Não dá certo. Você tem que fazer grandes adaptações. Da mesma forma, já teve texto meu que eu tentei passar para fio e não dá certo. Também é necessário grande alteração. Então, assim, sim, eu pretendo usar esses textos, eu pretendo publicar esses textos, mas eles têm que ser muito mais trabalhados, eles têm que ser melhor trabalhados.
Sim.
E eu fico muito assim para trás nesse negócio de publicar qualquer coisa agora, porque com a pandemia é muito complicado, né?
Muito
tipo,
complicado.
A questão de venda de livro, de distribuição, de promoção. Então, eu tenho planos, mas esses planos, eles são todos para o momento pós-pandemia.
Entendi. E você mora no Pará, não é?
Eu moro em Belém do Pará.
Isso. E você vai muito, assim, porque, assim, a gente sabe que, infelizmente, muito da produção audiovisual e, enfim, né, toda essa produção, assim, fica mais concentrada no Sudeste. Você tem essa coisa de viajar muito e ir a alguns lugares, assim, para produzir mais, ou você fica mais local aí mesmo?
Olha, sobre a questão de produção mesmo, né? Eu tenho sido difícil produzir nos últimos tempos, sabe? Com a questão dos filhos, aula online, essas coisas todas que estão impactando a vida de todo mundo, né? Eu acho que o que me inspira está muito aqui. Mas, por exemplo, já teve lugares em que eu fui e que o meu nível de produção foi incrível. Por exemplo, um lugar em que eu sinto que me faz bem para escrever é Recife. Nossa!
Legal!
Sabe que coisa maluca, Lívia? Eu fui a Recife fazer um curso e eu passaria lá 5 dias. Eu escrevi 4 contos, sabe? É incrível, parece que estar em Recife me fazia escrever feito um alucinado.
É uma coisa quase mediúnica, assim, né?
Pois é, e eu vejo que Recife, ela acaba sendo uma cidade muito semelhante a Belém na arquitetura. Você anda por algumas ruas de Recife, você poderia tranquilamente dizer que você está em Belém, né? E você vê que também é uma cidade em que há muitos relatos de fantasmas, de visagens, né?
Ah, então, não sabia.
Recife tem umas histórias fantásticas. Você tem ali, eu acho que um passeio, Recife Assombrada, sabe? Recife é uma coisa incrível, a quantidade de energia que tem ali, sabe? Que me motiva muito a escrever.
Você sente essa energia nos lugares?
sinto, tem lugares em que eu não consigo produzir. Tem lugares em que eu, assim, pode ser o mais confortável possível, pode ser o mais tranquilo possível, não adianta, eu não escrevo, sabe? Por outro lado, por exemplo, Marajó, onde a gente tem casa, né? Cara, eu chego no Marajó, é incrível como todas as sensações, o barulho das ondas, tudo aquilo me dá uma motivação. Eu acho que escrever é uma junção de muitas coisas. Primeiro que escrever é muito esforço, né?
Sim.
Escreve bem quem escreve mais. Quanto mais você escreve, mais você tenta, melhor você vai escrever. E eu te digo assim, melhor você vai escrever no sentido de passar para o leitor o que você quer contar, né? Mas escrever também é a inspiração, as histórias que você tem, a vivência que você tem, o lugar onde você está. Não adianta nada uma pessoa que não tem vivência, certo? Ou uma pessoa que não está no lugar que impacte nela em alguma coisa, você tentar escrever porque não vai sair. Ou a coisa que vai sair não vai ser uma coisa original do ponto de vista de expressar o que você de fato quer dizer, sabe?
Sim. E me diz uma coisa. Você, quando você era criança, você tinha muitas pessoas que contavam histórias assim para você e por isso você também traz muito isso ou não?
Muito, muito. Até hoje, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar com a minha mãe para ouvir histórias. A minha avó me contava muitas histórias, histórias de todo tipo que você possa imaginar, sabe? A minha mãe até hoje me conta histórias assim, até da minha infância, da minha vivência que eu não sabia, sabe? E isso é legal, porque você acaba tendo a noção, né, do que é uma história, de que todo mundo tem uma história. Isso é uma coisa legal, sabe, Lívia? Todo mundo tem uma história. Não há uma pessoa que você pegue, certo? E que a pessoa diga, ah, minha vida eu não faço nada, minha vida não tem nada e tal, e que você não consiga tirar dali uma história interessante.
Sim, eu costumo dizer que quem não ouve história não conta bem história.
Sim, sim. É, isso é fato. Quem não ouve, sabe? Porque é isso, às vezes uma história interessante é um ato da vida, ou um momento da vida que, de repente, pode parecer besta para a pessoa, sabe?
Uhum.
Mas para os outros não vai ser, sabe? Então, de fato, você tem que ver que, para você contar a sua história, você não precisa de um grande feito, de uma grande viagem, sabe? De uma grande aventura. Às vezes, a coisa mais cotidiana da vida, ela pode ser uma grande história, sabe?
Eu estava vendo aquele seu texto sobre a Matinta Pereira, não é o nome dela?
Sim, é.
E você já conhecia sobre essa entidade? Porque eu vi que é muito local, né? Do Pará. Eu nunca tinha ouvido falar dela.
Cara, então, a Matinta Pereira, ela é, de fato, ela foi o meu grande medo quando criança.
Ah, é?
É. A Matinta, ela é uma entidade, né? Que ela tem diversas facetas.
Uhum.
E uma grande faceta dela é a chantagem, né? A Matinta, ela vai à tua casa e ela pede alguma coisa, né? Ela pede essa coisa por meio do medo. Ela vai, ela assovia, ela arranha a porta, ela arranha a janela, ela mundia a tua casa, ela rodeia a tua casa, né? Até o momento em que você sabe que é a Matinta e você promete alguma coisa para a Matinta, né? E no dia seguinte, essa entidade já transformada em pessoa, porque é um ser transmorfo, né? Quer dizer, é uma pessoa amaldiçoada e que vira a Matinta, né? Essa pessoa vai na tua casa pegar a coisa, ou você deixa a coisa no mato para que a pessoa pegue, né? E a Matinta, ela tem umas histórias muito, muito engraçadas, né? De que a pessoa que se enfeitiça e vira a Matinta, ela começa a ficar com a pele amarelada e doente e magra, né? E aí essa pessoa, ela é reconhecível. E aí as pessoas vão atrás. Antigamente diziam que as pessoas iam atrás para matar a Matinta, né? Para acabar com a maldição. Outras diziam que elas iam para procurar padre, o pastor para benzer e fazer uma espécie de exorcismo, né? Mas aqui, na região norte, a Matinta Pereira, ela é extremamente conhecida, né? Ela é um personagem do folclore, uma entidade que todo mundo conhece, né? E eu te digo que realmente eu tinha muito medo dela, porque quando criança, meu pai morava num apartamento que tinha uma janelona gigante e dava para um terreno enorme que tinha na frente do apartamento, só mato.
Ai.
E eu não sei por que eu passei a ter medo da Matinta, e eu tinha certeza que em algum momento aquela mulher transformada em pássaro ia entrar pela janela e ela ia me amaldiçoar e ela ia fazer alguma maldade comigo.
Deve dar medo mesmo, né?
Porra, muito, muito. E no interior ela é muito respeitada. No interior ela é, de fato, uma entidade que é respeitada, porque ela também pode proteger o local, né?
Uhum.
Ela pode proteger o local e ela não aceita ser desrespeitada no pedido dela.
Entendi.
Então, se a Matinta pediu, você tem que dar. Entendeste?
Tem outras histórias, assim, de entidades muito locais daí, ou é só a Matinta mesmo, que é muito característica?
Pois então, para mim, é até engraçado esse tipo de pergunta, porque como a gente aqui no Norte, a gente convive desde cedo com essas entidades,
entendi,
né? Pra gente é até surpreendente que outras pessoas não saibam, né? Então, assim, óbvio, vai ter alguém que não vai saber, alguém que mora na cidade, né, e que nunca teve acesso a essa parte do folclore e tal. Mas foi incrível, por exemplo, perceber nesse fio da Matinta a quantidade de gente que não conhecia a Matinta, né? Então, por exemplo, eu te pergunto, você conhece o Boitatá?
Ah, conheço.
A Cobra Grande? Pois é, a Cobra Grande.
Cobra Grande, não, assim, os clássicos assim, do nosso folclore brasileiro, vamos colocar assim, eu conheço, tipo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Curupira, Caipora e tal, eu conheço. Mas,
sim,
realmente, a da Matinta Pereira eu nunca tinha ouvido falar.
Pois é, e olha só como é pra mim bizarro, né? Porque pra mim, tipo, a Matinta, ela é a rainha. Entendeste?
Nossa.
Então, assim, tipo, Curupira, pra mim, ela tá no mesmo... Curupira, Saci, Lobisomem, tudo isso, Boitatá, pra mim, ela tá no nível deles, se não for... Ela é a rainha deles, entendeu?
Entendi.
Por isso que me causa, assim, estranheza. Tipo, caramba, as pessoas não conhecem a Matinta. E eu, moleque, morria de medo da Matinta, sabe? Que noia, sabe?
Muito bom isso. Você, quando era criança, você tinha essa... Você teve algum contato, assim, vamos dizer, com o outro mundo também? Ou começou mais depois que você virou adulto?
Quando a gente era criança, a gente morava numa casa bem grande e que era uma casa muito escura, sabe? Aconteciam coisas muito bizarras, de barulhos, de coisas que sumiam e apareciam em outro lugar, sabe? Mas eu não tenho como te dizer, por exemplo, que de fato aconteceu isso e eu tenho certeza que isso foi uma questão de um contato com outro mundo, entendeste?
Entendi.
Eu acho que, de fato, quanto mais velho eu vou ficando, parece que mais as coisas se intensificam, sabe? Ao ponto de, por exemplo, hoje em dia, eu querer realmente procurar algum lugar onde eu possa conversar sobre isso, sabe?
Você tem vontade de, sei lá, um centro, alguma coisa assim?
Tenho. E agora é o pior momento, né? Porque,
sim,
os centros estão todos fechados por conta da questão da pandemia, né? Então eu fico assim, caramba, o que é que eu faço, né? Enquanto as coisas não resolvem, não amenizam, eu tô por aqui tentando ver. Por exemplo, eu tive um sonho outro dia muito estranho, sabe? Eu sonhei que tinha uma fila de gente na minha frente e essa fila queria que eu resolvesse alguma coisa. E eu dizia que eu não podia resolver, sabe? E depois, conversando, né, a impressão é que as pessoas, elas vinham, pediam ajuda e, diante da minha negativa, elas seguiam adiante frustradas, sabe? E a impressão nítida que eu tinha é que eram espíritos, sabe? Como se eu estivesse sonhando, sendo forçado a ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Mas, de fato, eu não sabia. Eu acordei tão agoniado. Sabe? E aí falei com uma amiga minha, e ela teve a mesma interpretação, né? Mas foi muito agoniante, por exemplo, sentir que aquelas pessoas estavam me pedindo ajuda e eu não podia ajudar, sabe?
Eu imagino, porque assim, em sessões espíritas, vamos dizer assim, né? Eu como espírita tenho local de fala.
Sim.
Muitas vezes chegam espíritos muito sofredores, né? E eles vão pedir ajuda e muitas vezes eles nem sabem que morreram, né? Então,
sim.
Eu acho que em alguma história sua, Teve um negócio desses, de alguém que não sabia que morreu.
Ah, mas tem muito. Tem muito. Por exemplo, esse sonho do táxi foi isso, né? Eu tive um sonho agora há pouco tempo, que eu tô tentando transformar num fio, que foi exatamente isso. Eu sonhei com a minha morte e sonhei que eu não sabia que eu tava morto.
Caramba.
São as coisas bem, bem bizarras mesmo, sabe?
É aquela coisa, né? Tanto às vezes são eles te chamando para trabalhar, né? Vem trabalhar com a gente.
E esse sonho foi bizarro porque foi numa dormida da tarde, né? E eu sonhei que me matavam e que eu não tinha noção de que eu tava morto, eu só ia entendendo aos poucos. E aí a Iris me acordou, né? E aí eu acordei assustado para falar com a Lívia e disse: "Ego, amor, olha o sonho que eu tive, sabe?"
É tão bom quando acorda, né?
Mas tu sabes que nesse eu até queria que tivesse continuado, porque eu acordei tão curioso, porque o sonho se interrompeu num determinado momento em que eu precisaria saber talvez um pouco mais para acabar de escrever o que eu quero escrever, sabe?
Entendi.
Mas legal. Paciência, é.
Legal. Tanto, foi um prazerzão conversar com você. Eu acho que as suas histórias são muito inspiradoras, sabe? Porque, assim, dá um medo, mas... Cara, toda vez que eu vejo ali você começando a escrever, eu falo, opa, é a história do tanto, parei tudo que estou fazendo para acompanhar. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas colocam aquele negócio assim, me lembre em 30 minutos, sabe?
Sim. Eu acho o máximo isso.
Porque a gente, eu gosto de ficar esperando aquela coisa de ficar dando refresh, assim, ficar clicando para ver se vai aparecer coisa nova, porque eu gosto do na hora, assim, mas
sim.
Nem todo mundo tem essa experiência. Eu acho legal que as suas histórias no Twitter, principalmente, trazem essa coisa de cada um ter uma experiência diferente com a história. E eu acho muito bonito o seu trabalho, viu?
Poxa, obrigado, Lívia. A gente se conheceu ali no como é? Sound, como é? Clown?
No Clubhouse? Não, na verdade, eu já te seguia.
Mas eu fui te conhecer no Clubhouse.
É mesmo?
Né? É. Aí me apaixonei por ti. Achei o máximo ali bater papo contigo. Aí disse, gente, que pessoa fantástica. Aí foi quando eu comecei a te seguir no Twitter. Né? E aí de lá pra cá é só montanha acima.
Ai, que bom, que bom. Mas, ó, fico muito feliz de você ter participado aqui do podcast. Deixa aí suas redes sociais aí pro pessoal.
Então, em todo lugar é tanto Tupiaçu. Twitter, Instagram, tem um canal no Telegram e o Facebook. Tanto Tupiaçu em tudo que é canto. Basta... Agora eu tô também escrevendo no Scrive, que é uma plataforma de publicação digital. Uhum. Né? E aí eu tô passando aos poucos para lá as minhas histórias todas que estavam na minha trideteca do Twitter, né? Eu apaguei a trideteca. E tô passando aos poucos as histórias para lá. Então, quem quiser ler, vai lá no Scrive App. E aí elas daqui a pouco estarão todas lá.
Beleza, então. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês não tenham se assustado muito com as histórias do tanto. Eu sou Lívia Lamblé em todas as redes sociais. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.